programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Muito boa noite, eu sou o Leandro Amin e dou o pontapé inicial no podcast Trivela de hoje. Hoje, que é dia 7 de julho de 2016, um dia muito festejado pelos chilenos, que lembram do 7-0, né? A gracinha hoje na internet era essa, 0707, duas vezes Chile 7, México 0. Eu sou Leandro Yamin, estou com Felipe Lobo, Bruno Bonsante, falaremos muito de Eurocopa, essa Eurocopa que agora, irmão, só sobrou um jogo. Que bom que é o melhor, né? A final é sempre o jogo mais esperado. Hoje a França foi derrotada, a Alemanha foi derrotada pela França, uma partida interessante, cheio de alternativas, né? Acho que quem assistiu os primeiros 15, 20 minutos já estava quase começando a se convencer de que a história seria outra do que a gente vai contar agora, né? Porque a Alemanha conseguiu dominar a partida, mas enfim, quem sou eu para sair falando se tenho vocês dois à minha frente? Como vão?
Tudo certo. E amanhã é o aniversário do 7-1, né?
Exatamente.
Amanhã completa 2 anos do massacre alemão no Mineirão, e hoje a Alemanha até fez uma piadinha, até achei boa a piada, que a Alemanha tinha...
A Federação Alemã, né?
Tinha...
No Twitter,
tinha enfrentado o anfitrião em semifinais 7 vezes, e tinha vencido 6 e perdido 1, e aí iria enfrentar a França hoje em busca do 7-1, com a foto do jogo do Mineirão, e acabou sendo 6-2.
Pois é.
Acabou indo pro 6-2 porque a França foi muito bem contra a Alemanha.
É, a França soube ali aproveitar.
Ela soube jogar, né? Ela soube sofrer.
É, a gente... Um dos aspectos aí desse confronto é justamente porque é um jogo que aconteceu na Copa do Mundo, né? Antes do Brasil tomar o 7-1, o adversário da Alemanha foi justamente essa França. Uma França muito parecida com essa, em muitos dos jogadores que estavam em campo hoje estavam lá também. Mas, assim, a gente viu uma mudança de protagonismo forte, né? A França da Copa do Mundo tinha o Benzema como o grande craque, né, do time, grande protagonista. E agora, sem o Benzema, por toda a bobagem que ele fez, né, o grande protagonista é um jogador que estava na Copa, mas na Copa não brilhou tanto assim, que foi o Griezmann, né, que é um jogador mais jovem, né? E que nesse tempo entre a Copa e essa Eurocopa também se tornou protagonista no seu clube, né? Virou um jogador de um time grande, passou a ser protagonista e virou o grande nome dessa França jogando em casa na Eurocopa, virou artilheiro do time, né? Fez 2 gols hoje e aí chegou a 6 gols. E aí, se a gente pensar que o Griezmann ainda é muito jovem, é muito possível que, assim como a gente fala sempre do Müller, né, do Thomas Müller, que há uma grande chance dele se tornar, né, se ele mantiver os bons rendimentos que ele tem na Copa, se tornar o maior artilheiro da história das Copas, passando o próprio Klose, né, companheiro dele nessa última Copa, o Griezmann tem uma grande chance de ser o artilheiro da história das Euro. Se jogar a próxima Eurocopa, não tiver problema.
O maior é o Cristiano Ronaldo, junto com o Platini, né? 9 gols. O Griezmann já tem 6.
É improvável, mas ele poderia até fazer isso no domingo, né? É improvável.
Mas
né?
Aí, né? Vamos ver. Mas o Griezmann, que passou por uma situação um pouco pesada, né? Porque teve a responsabilidade, de novo, de bater o pênalti, né? O pênalti que podia ser decisivo para a França, como acabou sendo, como aconteceu na final de Milão, entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid, quase 1 mês atrás, em que ele perdeu o pênalti, o Atlético de Madrid acabou não conseguindo fazer gol no Real Madrid, acabou não conseguindo vencer o Real Madrid no tempo normal e acabou sendo eliminado nas penalidades, mas o Griezmann de novo teve esse pênalti aí decisivo, não fugiu da responsabilidade, eu tenho certeza que se lembrou do pênalti de Milão, e dessa vez bateu muito bem, né? Bateu no alto, na esquerda, não tentou dar um bicão no meio, como tentou contra o Real Madrid, e acho até que, assim, se a França for campeã domingo, acho que ele ficaria a um pênalti de ter chances reais de ser bola de ouro, né? Porque ele teria sido o craque do Atlético de Madrid campeão europeu e o craque da França da Eurocopa. Isso não, não é pouco. Por mais que o prêmio tenha muito a ver com a fama, né? Muitos votos para Cristiano Ronaldo, né? E Messi sejam dados à toa, sem uma, realmente uma avaliação da temporada, seriam duas conquistas muito grandes. Uma ainda está ao alcance do Griezmann.
E cabeceia bem, né?
Ele também cabeceia bem.
Ele cabeceia bem, ele realmente é um jogador mais completo do que eu supunha pouco tempo atrás. Não foi um jogador que eu... quando, né, saiu a manchete, Griezmann é jogador do Atlético de Madrid, eu achei que é um passo atrás, né? Não é um jogador como poucos anos atrás o Atlético teve, por exemplo, Agüero e tudo mais. Mas não, é um jogador que tem muito mais futuro do que eu supunha.
Está... Eu acho até que tem mais futuro do que... Pode ser melhor que o Douglas Costa, né? Do que o Diego Costa, que saiu de lá, né? Ele chegou pro lugar dele. Tem mais potencial, né? De ser um jogador melhor. Ele, como você disse, é mais completo.
Eu até fiz essa comparação ontem. Não é exatamente uma comparação de jogador, mas é de evolução, né? Embora o Griezmann já tenha mais anos de carreira. Me lembrou muito a questão... como é preciso que os técnicos de futebol, né, tenham a capacidade de perceber a mudança de um jogador e as capacidades de um jogador de ganhar novas características, né? Porque o Griezmann surgiu como um ponta habilidoso, ponta habilidoso, que são as características clássicas, né, desse tipo de jogador, mas ele não era só isso, né? E é importante que um técnico perceba, porque a gente viu isso em menos tempo, mas com o Gabriel Jesus, né, que surgiu no time principal, na base ele sempre foi goleador,
sempre,
né?
Foi.
Mas no time principal ele subiu como um jogador de lado de campo, habilidoso, muitas vezes ficou ali encaixotado na lateral do campo, e no momento que ele ganhou um pouquinho de liberdade para vir para dentro e ficar mais perto do gol, ele está mostrando uma capacidade goleadora absurda, né?
E o próprio Deschamps demorou para identificar isso, né? Porque nos primeiros jogos da Eurocopa enfiou o Griezmann na ponta,
lá
né?
Lá na pontinha, né?
Na pontinha. E nesses jogos aqui ele já tá mais perto do gol. Não à toa começou a fazer gol, né? Porque na primeira fase acho que tinha feito um só. No
pois
jogo
é.
Contra a... No segundo jogo. Contra
no segundo jogo.
A Albânia, né?
Contra a Romênia.
Não, a Albânia. Contra a Albânia, que a França demorou pra conseguir vencer. E agora já tem 6, já é o artilheiro da Eurocopa. Provavelmente
cresceu na fase final, né?
Cresceu muito na fase final. Também... suponho que será o craque da Eurocopa, caso a França, né,
vença,
seja campeã,
né?
Porque isso também influencia,
claro.
porque é o jogador que está brilhando.
Se Portugal conseguir ser campeão, vai ser difícil tirar do Ronaldo, né? Mas, até porque a gente falou isso já, e a gente até escreveu sobre isso, o primeiro tempo da França nas oitavas de final contra a Irlanda, que sofreu, né, estava perdendo de 1-0, a mudança... que o Deschamps fez ali naquele intervalo foi uma mudança que virou permanente, né? Que foi a mudança de esquema do time, de sair de tirar o jogador, o Griezmann, da ponta e trazer ele para o meio quase como um segundo atacante, sim, né? Atrás do Giroud. E a partir dali a França passou a jogar assim em todos os jogos, inclusive hoje, já com o Kanté disponível, né? O Kanté poderia ter jogado, foi uma escolha do Deschamps de manter o time jogando nessa mesma forma, e manteve o Griezmann mais próximo do gol. O segundo gol hoje é mais um posicionamento que provavelmente ele não faria o gol se estivesse jogando, sim, aberto, né, no lado do campo. Ele estava dentro da área aproveitando um rebote. Então tem o mérito do Deschamps, que embora tenha demorado muito para perceber isso, percebeu durante a competição e manteve assim, né, a ponto de sacrificar o Kanté, que é um jogador que fez uma temporada excelente, de primeiros jogos excelentes também.
E além dos gols, eu acho que o Griezmann também teve uma participação muito importante para a França na marcação, né, na determinação ali, porque a França passou a maior parte do jogo se defendendo. E ele teve muita aplicação ali no sistema defensivo, buscando bloqueando bastante os espaços da Alemanha, buscando os seus quando saiu, né? A França foi um time só de muito contra-ataque. Em muitos momentos foi dificílimo para a França sair. A França estava totalmente encaixotada ali pela Alemanha, né? O problema é que a Alemanha não achou a chave, porque não conseguiu abrir. A Alemanha sofreu muito com a falta do Mário Gomes, né? Porque o Mário Gomes, ele dá a finalidade pro toque de bola, né? Você toca, toca, toca. A Alemanha teve 67% de posse de bola, mas na hora da criação, não sabia o que fazer direito. É, a bola foi muito para os laterais, e os laterais não são aquela coisa, são competentes, mas nem o Kimmich e nem o Hector são aqueles laterais criativos. Então, se tá saindo muita jogada dos laterais, é basicamente cruzamento, cruzamento, cruzamento. E nem isso funciona, porque nem o Mário Gomes vai estar lá. Então, acho que a Alemanha controlou o jogo, dominou o jogo, mas quando chegava na área da França, não teve muitas chances de fazer nada. Tanto que, apesar de ter tido muito mais, dobro de posse de bola do que a França, chutou menos a gol. A França acertou 6 chutes a gol, a Alemanha acertou só 5. Também mandou uma bola na trave. É, mas assim, foi muito equilibrado diante do quanto, tanto que a Alemanha jogou mais do que a França, que mais se defendeu, e quando viu a oportunidade, quando os alemães cometeram erros individuais, né, tanto o Schweinsteiger no primeiro gol, no segundo, Kimmich, todo mundo, né, o Roeds tocou mal a bola, tocou na fogueira, o Kimmich dormiu. O Mustafi tomou um drible do Pogba que o zagueiro não pode tomar, né? Drible de corpo na ponta da área. E o Neuer errou na saída.
Não pode, tem razão.
Não pode.
Tem até uma avaliação que eu vi alguns jornalistas que estavam lá na Euro fazendo, que a Alemanha foi muito, para usar um termo em português, né? Muito boazinha. Boazinha não no sentido de fazer falta, nada disso, mas... a saída de bola alemã estava cometendo alguns problemas, assim, alguns erros, né? E o time, ao mesmo tempo, tinha, quando chegava ao ataque, era muito pouco incisiva, né? Nos seus toques e tal. Então, foi um time que priorizou muito o toque. E as chances da Alemanha ficaram muito restritas aos chutes de fora da área, não foram tantas chances de infiltração, sim, né? E aí, é claro, tem as duas coisas. Tem a Alemanha, que não conseguiu fazer isso porque não tinha um jogador de área, né? O Thomas Müller, que eu acho que pode fazer esse papel, fez uma Eurocopa muito abaixo, né?
Aliás, outra, né? É bizarro, ele não tem gol em Eurocopa. Ele pode ser o maior artilheiro da história das Copas, mas
sem,
ele não tem
sem gol em Eurocopa. É impressionante como o Thomas Müller foi uma figura... Quem assistiu a essa Eurocopa e não conhecia o Thomas Müller, acha que ele é um jogador burocrático, né? Que ele não, ele só passou de lado a bola, teve poucas chances. Porque, por exemplo, você teve o Draxler, que é um jogador de não é de finalização, é de criação de jogadas e tal, que ele fez boas jogadas durante o torneio, criando chances e tal, mas o Müller não conseguiu ser um jogador de criação e não conseguiu ser um jogador hoje, né? Que ele, onde ele foi escalado mais como referência, também não conseguiu ser perigoso como centroavante, né? Então, fez uma Eurocopa realmente terrível e a gente até pode criticar o Joaquim Loh por não ter levado um jogador, um outro Mário Gomes, né, um outro centroavante, mas, assim, por outro lado, ele testou muito durante as eliminatórias vários dos centroavantes alemães, e se a gente lembrar dos principais jogadores da Bundesliga, os artilheiros da Bundesliga, não são alemães, né? A Alemanha tem sofrido com isso, já não é de hoje.
Na Copa, né? Foi o Klose, né?
Na Copa foi o Klose já veterano e não se achou um jogador depois disso.
Sim. Tiveram que resgatar o Mário Gomes.
Tiveram que resgatar no
Besiktas,
né?
Longe da seleção alemã.
Há um tempo longe da seleção, não veio para a Copa do Mundo. E, então o Loh não encontrou esse jogador na Alemanha, né? Um jogador de área. Começou a Eurocopa com o Mario Götze, né? Ali circulando na frente, ele não ficava parado.
Que também, assim, já deu pra concluir que ele não serve pra falso 9.
Não serve.
Porque nem no Bayern de Munique, em que também o Guardiola queria que ele jogasse
apostava
ali...
Apostava nele, né?
Que ele fosse o Messi, né? O Guardiola resgatou aí esse falso 9 com o Messi ali no clássico contra o Real Madrid. Queria que o Götze fosse esse jogador no Bayern de Munique. Até insistiu um pouco com ele na primeira temporada, mas depois daí o Götze desapareceu.
Pois é.
Né? Então, acho que... Teoricamente ele funciona ali, mas na prática ele não está conseguindo jogar dessa maneira que o time precisa.
A Alemanha vai ter que procurar nas suas nos seus jogadores, talvez nas suas categorias de base,
suas canteiras,
um jogador que possa exercer ali, porque realmente o time peca pela falta de objetividade, tanto que o Mário Gomes, quando entrou no terceiro jogo da primeira fase, melhorou bastante o time, né, o desempenho ofensivo do time, dando mais poder de fogo mesmo, né? Até um dos gols que ele fez nessa Eurocopa foi um gol de dentro da pequena área, né, numa jogada de fundo, um gol pelo chão, né? E às vezes a gente fala muito de o centroavante moderno, tal, mas você pode, que eu acho uma bobagem até falar de centroavante moderno, porque a gente sempre teve centroavantes que não eram só fazedores de gols. A gente até fez a brincadeira na semana passada na nossa newsletter das entidades místicas do futebol europeu, do centroavante italiano, né? O típico fazedor de gols, um cara que não tem lá muita habilidade, tal, mas a gente sempre teve em várias seleções do mundo, inclusive na italiana, né? Embora seja menos comum, centroavantes habilidosos. A própria Alemanha, né? Se a gente pensar os grandes momentos da Alemanha, a gente teve o Klinsmann foi centroavante da Alemanha em alguns momentos e era um jogador de uma inteligência muito grande, né? Um jogador de habilidade. O Rubric, que foi a centroavante alemão, já era um jogador também uma técnica bem apurada. O próprio Gerd Müller, né? Não era um Mário Gomes, né? Não era um empurrador de bola para a rede. E a gente teve vários centroavantes que se movimentavam na sua história. O próprio Ronaldo, fenômeno, não era um fazedor de gols, enfim. Então acho um pouco, às vezes se força um pouco a barra para falar que centroavante virou algo totalmente diferente. Na verdade, talvez você exija que é mais difícil encaixar um jogador só fazedor de gols, mas sempre houve esse jogador mais completo, né, no ataque. Agora, a Alemanha, a gente fala muito do Brasil, né, de como o Brasil sofre com a falta de um centroavante, né. O Fred foi para a Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo não se encontrou um camisa 9. Na Copa América, o camisa 9 que começou como titular foi o Jonas, que é um jogador veterano e que nem é um centroavante propriamente dito, né? Então, os alemães campeões do mundo também sofrem com isso.
Também sofrem. E assim, deu para ver contra a Itália bem, né? Como que a presença do Mário Gomes na área para o estilo de jogo da Alemanha ajudava, né? Até naquele lance do Chiellini, que o Buffon teve que fazer a defesa, ele estava ali sempre incomodando, sempre atraindo atenção. Acho que quando você joga sem, exige ali... lógico, como você disse, hoje em dia os sistemas de jogo mais modernos, eles não necessariamente usam esse centroavante, eles gostam mais do outro tipo de centroavante que participa mais do jogo, que sai da área e tudo mais. Mas isso exige ali uma coordenação para estar sempre entrando alguém na área, para você abrir os espaços, para dar o passe na hora certa, que se você não tiver num dia inspirado, fica mais fácil de marcar, né? Porque você não, os jogadores da França estão lá na defesa, não tem ninguém em volta, eles ficam só prestando atenção no que está em volta. Se eles estiverem bem concentrados, e os franceses estavam, dá para lidar com isso até que razoavelmente bem, e a França conseguiu. Não, realmente, assim, não lembro... ali entre os 7 minutos, quando o Griezmann teve a sua primeira chance, né, um chute que o Neuer defendeu, até os 42, que foi quando o Giroud deu aquela arrancada, em marcha lenta, né?
Aquela arrancada. Um Scania, né? Um Scania arrancando, né?
Uma balsa
arrancando.
Foram 35 minutos de pressão da Alemanha, em que não teve tanto perigo assim, né?
Talvez o chute mais perigoso tenha sido do Schweinsteiger fora
que o Lloris botou pra cima. Então foi, e depois do gol da França, no segundo tempo, a Alemanha continuou pressionando e, de novo, não criou grande coisa. Achei que foi muito, muito estranho, assim, como a Alemanha... Por exemplo, o Ozil estava em campo hoje?
Tem isso,
O Ozil devia ter ajudado a criar, né? Meio que o que se espera dele, né? O melhor passador da Inglaterra, o cara que deu mais assistências, tava lá, só tava até falando metade da temporada aqui de bater recorde, não sei o quê... Ele não sumiu, não pegou na bola hoje, né? Não criou, não deu o passe, até participou da construção da jogada, mas na hora do passe, do último passe, que tem que ser o dele, né? Que é o que tem mais qualidade, o último, o penúltimo, vai, ele não apareceu.
Três times foram anfitriões e campeões na história da Euro. Em 64, a Espanha Foi a primeira. Na Eurocopa seguinte, em 68, foi a vez da Itália. E a França, quando sediou, em 84, foi campeã. Em contrapartida, só um anfitrião foi até a final e perdeu. No caso...
Adivinha qual?
No caso, exatamente Portugal, na época com uma criança chamada Cristiano Ronaldo, que hoje já é um 19 homem.
19 aninhos, né?
19 aninhos, hoje já é um pai de família. Acho que guardou dinheiro para a faculdade do filho, né?
Acho que não vai ter problema. Não vai ter problema para o filho dele estudar, não.
Ah, talvez ele, se ele pegar uma bolsa, né, de uns 10%, sei lá.
É, vamos ver, né? Se for preciso, faz um contrato na China que consegue ganhar. O fato é que, dessa vez, Portugal inverte o ângulo de sua partida decisiva, né? Assim, em 2004... era o grande time contra a Grécia, e em casa dessa vez joga contra o anfitrião, e é a Grécia da vez, como você bem assinou, né, Bonsante?
É a Grécia da vez, porque Portugal joga como franco atirador, porque já fez uma campanha acima das expectativas, né? Começava a Eurocopa e ninguém pensava que Portugal ia chegar na final.
O parênteses, Portugal perdia para a Hungria na última rodada, estava perto de ser eliminado.
Exatamente. E tem toda a questão do critério de desempate, né? Que se fosse vitórias, Portugal estava fora. Portugal estava indo para os pênaltis contra a Polônia até o último minuto. Portugal foi para os pênaltis, né? Contra a Croácia até o último minuto. Foi para os pênaltis contra a Polônia. Portugal não fez uma grande campanha, mas chegou até a final, né? Muito acima das expectativas. Portugal fez uma Copa do Mundo que não foi muito boa, o time foi renovado, muitos jogadores jovens ali, sem grande experiência de seleção, então ele joga como franco atirador nessa final. Ele não tem medo de se defender, né? Ele vai ficar na defesa o jogo inteiro, como fez em muitos jogos dessa Eurocopa, e se fosse contra a Alemanha, já era um paralelo a se fazer. Pegando a dona da casa, é ainda mais, né? Porque aí é muito parecido com o cenário que a gente teve em 2004. E Portugal vai ali tentar concretizar essa zebra e se vingar, né? Acho que é bem apropriado dizer isso, porque perdeu o título em casa e aí vai lá e tira um título em casa da França. Aí vai restar a França tirar um título em casa da Grécia, né?
Se tem realmente chance assim, a gente vai discutir com mais detalhes
amanhã
no podcast de amanhã da Trivela. O último, como você bem disse, né, Bonso? O último diário, né? Segunda-feira teria de qualquer jeito, né?
Seria de qualquer jeito, já seria semanal.
Amanhã, portanto, pela última vez, faremos o podcast fora das tradicionais segunda-feira. Vale aqui a numerária que a Alemanha teve hoje, 64% de posse de bola.
No primeiro tempo.
No total teve 67%.
Segundo o site da UEFA, teve 65%. E em outras fontes, 67%. Então, quer dizer, de qualquer forma, a Alemanha teve um domínio da bola totalmente.
Total. Mas aí como é que eu vou explicar pro seu Nicola da Quitanda que a estatística... Que eu tenho uma, você tem outra.
É porque são duas fontes diferentes.
Na verdade, então, 60, era 66 e 7, né? Que eu arredondei para 67, mas é ali, né?
Fica difícil. Nós, na Trivela, costumamos usar uma fonte muito importante desse tipo de dado, que é o WhoScore. Que usa a metodologia da Opta Sports, né, para esse tipo de estatística. E ela tem uma metodologia um pouco diferente da UEFA, por exemplo. Então, às vezes dá uma certa diferença aí de número, mas normalmente é 1%, 2%.
Se alguém vier reclamar que foi 65% e não 67%,
então vai ter que me provar.
E criar um caso, aí manda falar comigo, porque... Né, não, assim,
e eu quero ver o tempo do jogo para ver onde é que estão esses 3%.
Cronometrando, né? Qual que é a diferença?
Esses 2% aí estão roubando.
E a gente faz questão de dizer que 64% de posse de bola foi no primeiro tempo, porque no segundo, com o placar adverso, com a França um pouquinho mais recuada, essa estatística passa a ser passa a não refletir a mesma coisa que reflete no primeiro tempo.
Aí é mais natural, né?
Não
é só a imposição da Alemanha, é também o recuo da França, né?
Exatamente. Enquanto o jogo esteve 0-0, o time jogando fora de casa, a Alemanha teve, portanto, tudo isso de posse de bola, e foram ao todo 17 chutes a gol por parte dos alemães, 6 deles na baliza. Agora, tudo começa a mudar, toda essa estatística começa a cair por terra num lance que eu não sei a opinião de vocês, não falamos fora do ar, mas nada a reclamar sobre o pênalti?
Eu acho que nada a reclamar. O que eu consigo reclamar é como que o Schweinsteiger, com 31 anos nas costas, um dos maiores jogadores mais vitoriosos da história da Alemanha, vai dividir de cabeça com o braço estendido. Achei um pouco, né?
É impressionante aqui, porque, né, aconteceu contra a Itália aquele lance absurdo
do Boateng, do Boateng. Foi um bloqueio de vôlei.
E agora esse daí do... Quer dizer, dois jogadores são experientes, sim, né? São rodados.
São jovens.
Me parece uma estupidez tremenda você subir de cabeça com a mão, né?
Assim, é, então é... eu achei muito estranho.
A chance de você cometer pênalti é muito grande, né?
Mas assim, nada a reclamar, foi pênalti. Ele estendeu o braço ali... É, abriu o corpo, o raio do corpo, como dizem os juízes lá, e botou a mão na bola. Acho que não tem nada a reclamar. Foi ali, mudou bastante o jogo, né? Porque a França estava acuada, até poderia se segurar até o final do jogo, mas estava sem saída de bola. É, o Pogba, ainda, e o pior de tudo, né? Era o Pogba, assim, um dos principais saidores de bola da França, e nem ele estava conseguindo dar um pouco de qualidade ali. Muito chutão, muito jogo... Muito tentativa de virada de jogo que não estava funcionando. E a França estava acuada. E aí, com o pênalti, conseguiu um pouco de respiro. Ainda foi o último lance do jogo, do primeiro tempo, né? Não teve nem tempo da Alemanha buscar alguma coisa antes do intervalo.
Foi um gol, realmente, o chamado gol na hora certa. Né? Que beleza de expressão. Paulo Júnior, com certeza, está saltitando em Minas Gerais nesse momento ao ouvir essa frase, que é um legado dele aqui. Na Central 3, foi ele que colocou um post-it na minha página, aqui na minha tela. Existe gol na hora certa, existe sim senhor. E Griezmann, falando em gol, chegou hoje aos 6 e é, como já falamos largamente aqui, a grande e boa novidade. Quer dizer, novidade não, mas é a grande... onde você falou que o craque do time seria o Pogba, acho que o craque do time nessa Eurocopa é, sem dúvida nenhuma, o Griezmann, que vai enfrentar o Cristiano Ronaldo em uma final que já se repetiu mais uma vez. A gente vai colocar aí a pitadinha histórica. Em 1984, quando a França sediou a Eurocopa, enfrentou na semifinal, fez a semifinal em Marselha, essa é a primeira coincidência, né? E na ocasião enfrentou Portugal. O que aconteceu em Felipe Lobo? Que era escalações, mapa de calor e posse de bola no primeiro tempo.
Não, a França venceu, né? Portugal naquela semifinal, era o time do Platini. E o curioso é que o Platini conseguiu não alcançar sua marca de 9 gols, que foi batida nessa edição portuguesa, Cristiano Ronaldo, né? E agora a Portugal vai tentar a sua vingança, né? Aliás, uma vingança contra a França, porque Portugal já perdeu da França na Eurocopa de 84 e perdeu também na Eurocopa de 2000. A gente já até falou aqui em algumas edições, né, de uma semifinal muito marcante da Eurocopa de 2000, que foi uma grande Euro, viu? Não sei quantos de vocês, leitores, ouvintes e amigos aí, lembram, ouviram esse jogo, mas foi um jogo, foi um jogaço, né? A Euro foi cheia de jogaços, aquela Eurocopa. A outra semifinal, Itália e Holanda também. Foi bem legal. E, bom, então Portugal tem essa pecha aí histórica de perder para a França. E Cristiano Ronaldo até falou, né, que é uma chance de ganhar com a seleção. Então, eu acho que nós estamos vendo uma Eurocopa com umas quebras de paradigmas, né? Ou quebras de tabus, como a gente gosta de falar.
Uma Copa pós-moderna.
Então, a gente primeiro viu a Alemanha eliminando a Itália. Não ganhou o jogo, mas eliminou a Itália, que não, normalmente não acontecia, né? Os encontros entre a Alemanha e a Itália costumavam acabar com os alemães eliminados. A Alemanha conseguiu. A França e a Alemanha, embora a França tenha vencido a Alemanha em jogos oficiais, que foi em 58 na disputa de terceiro lugar, era um jogo pouco relevante, né? Disputa de terceiro lugar é o famoso jogo dos perdedores. Não vale nada.
Que não vai ter na Euro.
Não vale nada. Graças a Deus não teremos.
Não sei, eu tô meio desconfortável com isso.
Eu
porque senão já vai terminar a Euro com 51 jogos. Eu acho que tem que separar. Você separa, né?
Como o Bonsa tem toque, ele tá incomodado. Né? O Bonsa é daqueles caras que a gente vai almoçar e as mesas estão desniveladas, ele fica muito incomodado.
É, eu tenho que dar uma ajeitadinha ali.
É, ele tem que dar aquela calçada na mesa, assim.
Eu vou fazer a pergunta do milhão agora pra ele. O Bonsa, qual? Jogo do seu time na TV. É. Você assiste em qual volume?
Sempre múltiplo de 5.
Ah, perfeito.
Obviamente.
Obviamente.
Tanto na TV quanto o som do rádio também é só múltiplo de 5. Bota no 17 aí que eu dou um tapa na sua mão.
Olha só aí, que beleza.
Pois é, mas o que a gente falava
mesmo? Os podcasts diários estão revelando muito mais de nossas personalidades esquisitonas.
Mas é normal.
É, então, mas o. E pode quebrar também o paradigma se o Portugal for campeão, né?
Portugal foi campeão, até porque Portugal não tem nenhum título e no lado da França, a França tem dois títulos, poderia se igualar aos maiores campeões:
Alemanha
e Espanha, que tem três. É, e a gente até falava na edição de ontem, né, sobre como a Inglaterra às vezes é vista como uma seleção grande, embora seja uma seleção de tradição, mas não grande. E aí nós temos a França entrando aí, mostrando que a camisa da França e a tradição da França a coloca num patamar de uma das grandes seleções da história. A gente fala de não esse time, né? Eu tô dizendo, a França enquanto seleção é uma das grandes seleções. A gente falava que a geração minha e do Yamin, que nascemos no mesmo ano, viu duas Copas, as minhas duas primeiras Copas, enquanto que me lembro, né? 90 e 94, não tinham a França, né? E a Eurocopa de 92.
Eu acho que isso afetou uma geração, né?
Não, afeta.
Porque a gente não entende a França como uma seleção. Pois demora para entender, né?
A França não era, no nosso imaginário, em 98, né? Quando a Copa da França, não era uma seleção grande. Sim,
parecia,
né?
Zebra, né?
Parecia uma coisa. E isso afeta a visão de muita gente até hoje, até, né? Hoje. De acreditar. A ponto de termos aquelas teorias ridículas de Brasil ter entregado.
Ficariam enojados sobre.
Vocês ficariam enojados, né? O Gunter lá, não sei da ação. Mas a França era uma seleção tradicional, né? Assim, ter ficado fora das duas Copas foi uma tragédia, né, da França. Foi um período que o time não se encontrou. Inclusive que o Didier Deschamps fez parte, né? Ele fazia parte daquele time em 92 e depois que não conseguiu ir à Copa de 94, que foi a Eurocopa de 96 e que esteve em 98 já veterano para erguer o título, né? Ergueria de novo o título da Eurocopa em 2000. Então afetou mesmo, porque eu demorei para entender a França como uma seleção grande. A gente vai entendendo só com o histórico, né? Enquanto criança, enquanto adolescente, eu não considerava a França. Não era o time dos videogames, digamos. Se fosse hoje em dia, não seria o time que a molecada jogava no videogame, né? Seria a Alemanha.
Mas assim. Como você puxou falando da Inglaterra, muito maior, né? Porque
muito maior.
Tem dois títulos de Euro, a Inglaterra não tem nenhum, os dois têm uma Copa do Mundo, a França ainda chegou mais uma vez.
Tem
final,
muito mais semifinais. Final,
muito mais terceiro e quarto. E até o Biratã lembrou que esse jogo de hoje lembrou muito a ele. E assim, essas coisas que só ele lembra de cabeça, né? A semifinal de 86 da Copa do Mundo, que a Alemanha ganhou de 2-0 da França, e o jogo foi parecido, segundo ele. A França, que foi muito melhor do que a Alemanha, criou mais, teve mais controle do jogo, né? E em dois contra-ataques a Alemanha matou a França e foi pra final contra a Argentina e acabou sendo derrotado.
Era uma época, desculpa, Yami, que se falava nessa época de 86, né? E que acabou em 90 se falava um pouco isso, até talvez por isso a Copa de 90 tenha uma pecha negativa, que a Alemanha nessa época, né, 86, 90, até pelas características do jogo, né? A França era um time de muito mais toque de bola, enquanto a Alemanha era um time muito eficiente, né? Se falava, e a mim deve lembrar, do futebol científico da Alemanha, né? Se falava que a Alemanha era um time muito objetivo, né?
Falava isso da seleção soviética também,
Ah,
né?
Sim, o futebol soviético mas se usava essa expressão para esse tipo de time, né? E a Alemanha era vista como um futebol, né? Que até gerou aquela famosa frase de Galvão Bueno lá nos anos 90 ainda, no meio dos anos 90, que era a Alemanha joga um negócio parecido com futebol que dá certo. Não era bem isso, né? O time da Alemanha de 90 era um timaço, né? Assim como o de 86 já era um time cheio de jogadores de alto nível, era um jeito de jogar e você se adapta, assim como a França se adaptou hoje a jogar contra uma Alemanha muito forte, assim como a própria Alemanha, desse estilo de jogo aí que a gente vê de muita posse, se adaptou para jogar contra a Itália e já tinha se adaptado para jogar contra a própria França em 2014. Então faz parte dos grandes jogos você tentar anular uma arma do adversário, né? Assim como os times que jogam contra o Brasil sabem que precisam impedir o Neymar de ser o craque que é, ter o espaço que tem, né?
Uma passadinha pelas redes sociais, um abraço para Mário Marra, professor Mário Marra. O Gary Lineker em Paris, ele soltou agora que não vai ser possível dormir. Hoje ele está em Paris, né?
Ele está ouvindo o podcast?
Ele não está ouvindo o podcast, mas eu quis deixar essa
um abraço, Gary Lineker.
Um abraço, Gary Lineker. Um abraço, Mário Marra.
Um abraço, Mário Marra também.
E, o Gary falou que está muito barulho, muita festa em Paris e que é bom ver esse clima de muita euforia e despreocupação. A gente faz o convite para o twitteiro, para o facebookeiro, para o ouvinte da Trivela que está nos ouvindo, a pegar um papel e uma caneta, rabiscar aí, mandar pra gente se quiser, ou deixar pra amanhã à noite pra participar com a gente, porque tanto eu, quanto o Lobo, quanto o Bonsante, temos a lição de casa de trazermos amanhã as nossas seleções da Euro. Ok? Escolham um esquema tático, façam como quiserem, a gente...
Interessante.
E a gente coloca aqui amanhã as nossas seleções. Pode ser, você pode, por exemplo, você pode colocar o Serna de lateral direito. Pode colocar. Ah, mas não jogou bem. Não jogou bem, mas por toda a história ali, pela liderança, pelas lágrimas, vale colocar. Inclusive, acho que vai ser o meu, se vocês querem saber. Já é a primeira, já é o meu primeiro spoiler pra vocês. É isso?
É isso. Outra é só isso. Uma menção honrosa ao jogo que fez o Loris hoje também, né?
Jogaço.
Jogou muito bem. Ele nem sempre ele é colocado entre os melhores goleiros do mundo, que sempre tem ali o Buffon, o Neuer e tal. Até por jogar no Tottenham, né, que assim, é um time que não é o dos que joga Champions League sempre, que briga pelo título sempre, mas o Loris é um goleiraço e fez uma grande partida hoje.
Um assunto não exatamente ligado à Eurocopa, só um pouquinho, a capa da Gazeta dello Sport desta sexta-feira fala sobre o mercado de transferências da Itália, né? E coloca três jogadores que estiveram na Euro, estão próximos ou estão negociando sua transferência. João Mário, o camisa 10, que é do Sporting, está, segundo a Gazeta, negociando para ir para a Internazionale. O Bonucci, a Juventus está... Tem o Bonucci,
o Chelsea, né?
Que está sendo assediado por Chelsea,
do Antônio
e Manchester City. O Manchester City de Guardiola quer levar um jogador técnico na defesa.
É o Manchester City, hoje em dia é o Manchester City. City. O Chelsea era antes.
Segundo os jornais, a proposta é de 38 milhões de libras. Bom, como a libra tá meio desvalorizada...
Não é tanto nesse mercado, viu? Vou te contar.
Então,
o Bonucci tem o quê já? 28?
Ele tá caminhando para os 30. Mas
é bastante.
E o Candreva, que é destaque da Lazio, está sendo pretendido pela Inter, mas está próximo mesmo de fechar com o Napoli. Estão dizendo aqui 23 milhões de euros.
Que Andréva que também já está próximo dos 30.
Também já está próximo e um dos principais jogadores da Itália, né? Se machucou e fez muita falta contra a Alemanha. E o quarto aqui que eles colocam na capa é Alexander Duck, o famoso patão da massa. O Alexandre Pato, que, segundo a Gazeta dello Sport, é um papero perlalá, primo regalo a Bielsa. O presente...
Ah, antes de começar a relação.
Abre o olho, Bielsa.
E aí estão dizendo que o Pato vai ser o primeiro contratado. Estão falando aqui em retorno à Itália. É um jogador que tem mercado na Itália justamente por ter ficado muito tempo lá. E porque é um jogador que a Lazio, a gente está vendo aqui o Candreva, pode ser vendido por 23 milhões num mercado super inflacionado como é o de hoje. Nem é tanto assim, né? Você perdeu o seu principal jogador. E a Lazio não vai ter dinheiro para contratar jogadores de nível mundial, né? Como a gente gosta de falar.
Sim.
E...
World class.
World class, como os caras falam lá fora. E o Bielsa pode ver no Pato a chance de você ter um jogador relativamente jovem por um valor relativamente baixo. Pra não dizer de, eu tentaria de graça. Acho que o Corinthians aceita se você levar de graça.
Se o Pato aceitar também, né? É, acho que essa é a questão, né?
Se o Pato aceitar também.
Se o Pato tá 6 meses no final do contrato, eu acho que é uma aposta... Falando sério, uma aposta boa do Alásio, porque é um jogador...
Vem muito barato,
é um jogador
barato,
que mostrou
né?
qualidade, vem muito barato. A questão é quão barato que ele vai vir, né? Se... Porque as primeiras informações falavam em 5 milhões de euros para tirar.
É muito.
Que, assim, espera 6 meses, né? Segura a ansiedade aí.
5 milhões
se
é muito.
Se for para pagar, sei lá, 1 milhão, 1 milhão e meio, já aí tudo já bem. Para liberar agora já é outra história.
Já se falava de 2 milhões. E uma coisa que é importante para cá... Eu não tenho toque, tá? Igual o Bonsante, mas eu gosto muito de números de camisa. O Pato gosta de jogar com a camisa 11. Camisa 11 que era na Lazio de Close. Que foi embora. Então a camisa 11 está vaga, olha só. Pode ser o camisa 11 da Lazio.
Pode ser o camisa 11 da Lazio. E vamos lembrar aqui, como a Trivela já lembrou, que essa derrota da Alemanha hoje pode significar a última oportunidade de vermos um jogador do tamanho de Schweinsteiger em uma competição desse porte. Não sabemos se ele vai chegar bem e parte da delegação na Rússia em 2018. Aliás,
está sofrendo muito com lesão, né? Então é um fator aí, se ele quiser...
Ele quase não foi para essa Euro,
então,
né?
Em vez de ir para a seleção, usar o tempo para se recuperar, né? Para continuar jogando nos clubes, aí é um fator importante.
Foi, né? o que levou o Lan a se aposentar cedo, né? A convivência de lesões e tal, tava...
O Lan, encurtando a
carreira dele.
Durante muito tempo, nunca se machucava, né?
Pois é.
Ele era realmente muito resistente.
Um grande, sem dúvida. Pra gente fechar rápido pra nós, Lobito. Técnico da Argentina, quem você traria?
Quem eu traria? Bom, eu traria o Simeone, né?
Simeone?
Claro. Se fosse possível, eu levaria o Simeone. Idealmente, você falou sonho, né?
Correto.
Eu levaria o Simeone.
Eu também. Eu acho que o Simeone é o melhor... É o que mais vai encaixar ali, até pra não... Se você não rachar o trabalho, né? Porque você vem de Alejandro Sabedia, vem de Tata Martino, não foram trabalhos excepcionais, mas você bota o Bielsa ali, ou o Sampaoli, os caras vão ficar doidos. Então o Simeone ele vai dar uma vai melhorar o time, não tenho dúvida nenhuma.
Não, porque tem isso, né? Na semana em que Sampaoli e Bielsa se firmam um contrato,
né?
A seleção argentina fica sem.
Acho que eles iriam para cima, mais provável do Sampaoli. Sampaoli, com certeza, acho que eles tentariam.
Agora, você já pensou um Simeone com o Messi? Ele liga pro Messi e fala: ô, garoto, vamos lá que eu vou fazer esse time aqui. Jogar como nunca.
É que aí tem uma questão, a seleção argentina não tem presidente, não tem secretário, o técnico da seleção olímpica é o único treinador que tinha contrato com a AFA, então provavelmente é por isso que ele foi escolhido. A convocação de 18 jogadores para a Olimpíada é trágica,
e
né?
Tá
não
pendente
foi ninguém,
ainda, né?
E ainda não se sabe se todos eles que foram convocados vão, porque ontem foi anunciada a convocação, tava com o Vio. Hoje ele já foi vetado, aí foi convocado o Caleri. Então, ufa. Nem se sabe quem que vai pra
Que bom que você não usou
o quê?
A palavra vietado. ainda bem.
Então, legal, nem se sabe. Então, assim, até os caras irem buscar um treinador, não sabe nem quem que vai ter a ideia do treinador, né? Então, vai demorar um pouco ainda. Acho que entre as opções reais, talvez o Galhardo, né, seja um nome aí, porque pelo trabalho que ele fez no River Plate, um nome que a AFA possa ir atrás. Mas dos de alto nível... É difícil
Diego,
tirar,
Diego,
né?
Não? Diego, não? Diego?
Diego queria ir pra Olimpíada, né?
Que voa, Diego? Por que não?
Ir pra Olimpíada como um dos três acima da idade?
pode ser, né? Olha,
acho que temos, hein?
Centroavante, né?
Acho que temos as respostas para tudo. Não precisa, olha, o Maradona de centroavante hoje não é muito diferente do Maradona de meia em Brasil e Argentina na Copa América de 89. Se vocês não... Tem no YouTube. Assistam a atuação. Olha quem tá falando, hein? Sou eu aqui. Eu posso falar mal do Maradona.
Tem um boneco do Maradona aqui, ó, na minha frente, inclusive.
O Maradona andou no Maracanã. Não queria nada com nada. Tava num momento meio esquisitão da vida. O programa Trivela volta amanhã com menos esquisitices. Ou não, né? Porque a gente vai adquirindo coisas, né? Manias. E tudo mais. Você sabe que eu tinha isso, né, Bonsa? Eu, quando era mais menino, eu tinha que dar tchau pra todo mundo que eu dava oi.
Ah, é?
É, então eu não consegui ir numa festa, por exemplo, porque se alguém passasse e me desse oi...
Você ia ter que dar tchau.
Eu ficava olhando a pessoa igual um louco, pra não deixar a pessoa ir embora.
É.
Na escola, eu era o primeiro, assim, eu ficava na porta da escola esperando as pessoas que eu dei oi passarem pra eu dar tchau.
Entendi. Você se tratou?
Deu certo? Tá tudo bem.
Tudo bem agora.
Tchau, Bonsa.
Tem cura, né? Tchau, até mais.
Um abraço pra todo mundo que nos acompanha ao vivo, que nos acompanha... É, por podcast. Um beijo para a Clarice, sendo que fez questão
tá
de
sempre,
me lembrar.
Sempre ouvindo, né?
Tá sempre ouvindo e fez questão de me lembrar que ontem eu falei na São Paulo 2, Nacional de Medellín 0. Mas eu falei justamente para dar o contrário. Você viu que coisa?
E ela não só ouve e depois ela vê também, né?
Ouve, vê
e ainda fala, oh, legal essa jaqueta e tal.
Comenta, critica.
Comentários fashions.
Pois é, vocês não sabem, mas ela é a nossa produtora, ela é. E o Budsman também, porque quando a gente faz bobagem, Clarice de olho e reclama. Tchau, Lobito.
Até amanhã.
Até amanhã, eu estarei aqui no meu velho e querido banco, vocês aí em todo o Brasil, porque... Grande cara do Verde Nobre, hein? Hoje é quinta-feira, inclusive, tem Praça Nossa, né?
Tem, não sei mais.
Tem, acho que é de quinta-feira a Praça Nossa.
Eu perdi essa...
Era bom, né?
Temporalidade.
O Bonsante levantou da cadeira achando que tinha acabado o programa. Não
eu
acabou
achei
ainda,
que já
não.
Tinha acabado.
Tá, mas agora acabou.
Tá bom mesmo? Promete.
Prometo.
Tá bom. Tchau.